Após decretar situação de emergência por dengue, Porto Alegre vai pedir ao Ministério da Saúde que Rio Grande do Sul receba vacinas contra a doença.
Preso homem apontado por envolvimento na morte de pai e filho durante assalto a mercado no norte do estado.
Polícia Civil prende suspeito de roubar e matar professor aposentado no Vale dos Sinos.
Correspondente Gaúcha, Serrana Solar. Pedro Quintana e Yasmin Luz.
Boa tarde, agora são 12 horas e 51 minutos.
A temperatura é de 28 graus na capital.
O secretário municipal da Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, explicou nessa manhã os motivos do decreto de situação de emergência em saúde pública após a confirmação da segunda morte por dengue em 2024 na cidade. São 2.227 casos da doença confirmados e mais de 20 mil ocorrências suspeitas na capital. O aumento das confirmações é de mais de 500% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O decreto de emergência habilita o incremento financeiro de custeio para respostas de emergências, a compra de novos testes e a prioridade do atendimento. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Ritter afirmou que vai solicitar que o Ministério da Saúde inclua o Rio Grande do Sul na lista de estados para receber doses da vacina contra a doença.
Nós vamos, junto com o documento que sairá hoje, para o Ministério da Saúde, nós vamos pedir ao Ministério da Saúde que reconsidere as áreas de risco para a vacinação da dengue, tá? Eu acho que cabe sim hoje ao Rio Grande do Sul receber a vacina, mortes que poderiam ser totalmente evitáveis se a gente tivesse agilidade na questão da produção e aquisição e distribuição de vacinas.
O secretário ainda projetou a abertura de unidades de saúde com horários extras aos finais de semana, com reforço no número de profissionais. Além disso, informou que já há um planejamento para que, em um segundo momento, possa haver condições da abertura de mais leitos em outras instituições, como no Sanatório Partenon ou até mesmo da montagem de um hospital de campanha.
Temperatura de 28 graus em Porto Alegre, 25 em Caxias do Sul e Santa Maria, 27 em Pelotas e Passo Fundo e 26 graus em Rio Grande. Cleocum atualiza a previsão do tempo.
Agora à tarde, muito abafamento sobre o estado, com pancadas de chuva espalhadas principalmente pela metade norte do estado, com um pouco mais de intensidade, enquanto que no centro-sul e oeste chove bem menos, mas o tempo também é instável, não tem previsão de tempo firme, não. Este abafamento é que está reunindo condições para as pancadas de chuva aqui na região. A tendência é que amanhã a gente continue com esse tempo mais abafado, principalmente no norte, enquanto que na área central e sul do estado, até nem tem previsão de chuva.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Foi preso nessa manhã um suspeito de envolvimento na morte de pai e filho em assalto a um mercado em Muliterno, no norte do estado. A prisão do homem de 50 anos ocorreu no bairro São José, em Passo Fundo. Conforme o delegado Diogo Ferreira, ele não é um dos executores das vítimas.
Nós conseguimos identificar uma pessoa que está envolvida, não diretamente lá na execução do crime, mas na questão logística, que auxiliou no deslocamento desses criminosos Passo Fundo até Muliterno e depois no retorno. E então, hoje realizamos essa prisão, apreendemos alguns objetos de interesse da investigação e agora vamos fazer análise desses objetos, desses dados, fazer cruzamento com os dados que nós já tínhamos.
O crime ocorreu no dia 31 de março. Luiz Brolo Sobrinho, de 71 anos, e o filho, Fábio Júnior Brolo, de 44, foram atingidos por disparos de arma de fogo durante assalto ao mercado da família. O próximo passo da investigação é identificar quem são os autores das mortes que até agora seguem foragidos.
Um homem de 54 anos apontado por roubar e matar o professor aposentado Raul Roberto Plentes em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, foi preso na noite passada. Segundo a polícia, o criminoso prestava serviços de jardinagem para a vítima e roubou um celular e dinheiro. Ele enviou sem querer uma foto que mostrava uma toalha de mesa e parte do piso da residência dele. O corpo do idoso de 70 74 anos, foi encontrado amarrado, amordaçado e com sinais de facadas no peito no último final de semana.
A Polícia Civil prendeu preventivamente nessa manhã uma ex-conselheira tutelar em Soledade, no Norte Gaúcho. A mulher, de 45 anos, foi detida suspeita de colaborar diretamente na logística e coordenação das atividades ilícitas de uma das maiores organizações criminosas da região. Ela já havia sido alvo de outra operação, mas novas investigações revelaram que o envolvimento da mulher era mais extenso. A participação inclui a mediação em transações financeiras suspeitas de serem ligadas ao tráfico e ao comércio ilegal de armas de fogo. Ainda nesta edição, mais de 50 mil fiéis são esperados ao longo do dia para o Dia de São Jorge em Porto Alegre.
Procuradoria-Geral da República denuncia a deputada Carla Zambelli e hacker por invasão a sistema do Conselho Nacional de Justiça.
Ficou mais fácil adquirir o seu sistema fotovoltaico Serrana Solar. Procure instaladores parceiros e conheça linhas de crédito solar.
Um motociclista de 61 anos morreu após colidir em uma carreta nessa manhã na BR-285 em Santo Antônio das Missões, no Noroeste Gaúcho. Uma testemunha afirmou que o piloto tentava ultrapassar quando perdeu o controle da moto e atingiu a parte traseira da carreta. A identidade da vítima não foi divulgada. O motorista do outro veículo não parou para prestar socorro. A Polícia Civil investiga o caso. Agora em Porto Alegre, 28 graus é a temperatura, 12 horas 58 minutos.
Serviço.
O governo federal anunciou hoje um conjunto de novas regras para aplicação da prova do Concurso Nacional Unificado, que acontece no dia 5 de maio, em 228 cidades brasileiras. Os candidatos não poderão sair com um caderno de provas e nem fazer anotações no cartão de confirmação. Por outro lado, um PDF será liberado na noite da data do concurso. Os locais de prova contarão com detectores de metais e de ponto eletrônico. Mais de 2 milhões 140 mil pessoas se inscreveram.
A Receita Federal liberou nessa manhã as consultas a um lote residual de restituições do imposto de renda referente ao ano base 2022 e também relativa a anos anteriores. Ao todo, mais de 353 mil contribuintes receberão R$ 457 milhões de reais. O crédito será realizado no dia 30 de abril.
Uma manutenção na rede elétrica vai deixar 22 bairros da zona sul e leste de Porto Alegre sem água amanhã. As estações de tratamento e bombeamento de água Belém Novo serão desligadas a partir da 1 hora da tarde de quarta-feira. O serviço será realizado pela CE Equatorial. Entre os bairros atingidos estão Lomba do Pinheiro, Lami e Restinga. O abastecimento de água deve ser normalizado entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta.
Mais de 50 mil fiéis são esperados ao longo do dia de hoje para a celebração de São Jorge na igreja que fica na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Durante a tarde haverá missas a cada hora, com a última iniciando às 6h30. Na sequência, será realizado um ato interreligioso seguido de procissão luminosa às 7h30. A expectativa é que outras 50 mil pessoas circulem pelo local no próximo domingo, quando ainda haverá festejos.
A Prefeitura de Porto Alegre confirmou que vai ampliar a oferta de estacionamento rotativo na região do centro da cidade, depois da conclusão das obras do quadrilátero. A informação foi dada pelo diretor de operações da IPTC, Carlos Pires, à Rádio Gaúcha na manhã de hoje. Nos últimos meses, foram implantadas cerca de 200 vagas de área azul, desde a região da Orla até o mercado público. Só, segundo ele, pontos da Avenida Júlio de Castilhos e da Riachuelo já foram preparados. Em instantes, Lula nega a crise com o Congresso e evita comentar reunião com o presidente da Câmara dos Deputados.
Uma quadrilha suspeita de desviar 30 milhões de reais do SUS foi alvo de uma operação da Polícia Federal nessa manhã em Curitiba, no Paraná. A ação também foi realizada em São Paulo, capital, e Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ao todo, 13 mandados foram expedidos. Os crimes sob investigação incluem lavagem de capitais, associação criminosa e organização criminosa.
A Procuradoria-Geral da República denunciou a deputada federal Carla Zambelli, do PL, e o hacker Walter Delgatti Neto no caso que investiga a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. O órgão atribui 10 crimes aos envolvidos. A parlamentar é suspeita de ser a mandante das ações criminosas. O hacker invadiu o site e inseriu dados falsos, como um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Delgatti está preso desde agosto do ano passado.
O presidente Lula afirmou nessa manhã que o governo não tem problemas de articulação política no Congresso Nacional e disse que as divergências são naturais. A declaração foi dada durante café com jornalistas em Brasília. Na entrevista, Lula se recusou a relatar os assuntos tratados no encontro que teve na noite de domingo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente também afirmou que a economia brasileira crescerá mais que as projeções dos analistas econômicos. A fala ocorre após o governo admitir que não vai alcançar as metas de superávit previstas para 2025 e 2026.
Distribuidora Serrana Solar. Há 16 anos oferecendo a melhor escolha em sistema fotovoltaico. Procure um instalador parceiro e leve mais energia para a sua vida.
Você encontra o correspondente gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH.
Em função da jornada esportiva, a próxima edição será nesta quarta-feira, às 8 horas da manhã. Uma boa tarde.